Maria Ministra.
Olá, um ótimo dia para você que está com a gente. Bom dia, ministro. Está no ar, ao vivo, estamos direto dos estúdios da Rádio Gov, na EBC, em Brasília, ao vivo para todo o país. Está começando agora, então, o Bom Dia Ministra, que hoje recebe a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, o mês das mulheres está batendo a porta, infelizmente, com dados preocupantes. Apesar de toda a atuação do Ministério das Mulheres, o número de feminicídios bateu recorde no Brasil em 2025. Foram 1.470 casos de janeiro a dezembro, conforme dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. São muitas as frentes do Ministério nesse trabalho. As ações vão desde campanhas de conscientização ao fortalecimento da rede de proteção com serviços especializados voltados para as mulheres, além aí de inauguração de novas unidades da Casa da Mulher Brasileira. Enfim, hoje a gente vai saber da agenda para o mês das mulheres. A gente tem muito a conversar com a ministra Márcia Lopes, mais uma vez com a gente. Muito obrigada pela presença. Bom dia, ministra.
Bom dia, Karine. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Apesar de, às vezes, termos que falar de assuntos que nos fazem sofrer, verdade, mas essa é a realidade. Mas também temos coisas boas.
É isso. Temos coisas boas, ministra, mas vamos começar falando um pouco desses dados do feminicídio, né? Chamei a atenção aqui que na última década a gente teve um aumento de casos de feminicídio e eu quero lembrar que em 2015 tivemos a tipificação do crime de feminicídio, né? E apesar disso, o aumento do número de casos. Queria saber, ministra, a que a senhora atribui esse aumento, né? O Ministério tem atuado bastante. A senhora tem aqui estado com a gente, né? A gente tem conversado bastante, muitas campanhas, né? Muitas ações de fortalecimento dessa rede de proteção, como eu bem destaquei aqui. O que que a gente pode atribuir essa situação de agora, ministra?
Bem, Karine, primeiro entender e reafirmar que essa é uma questão estrutural, histórica, que tem raízes mesmo, né? No patriarcado, isso é no mundo todo, no machismo, na misoginia, e é uma questão da sociedade, né? Então, nós só vamos vencer esse processo de contra todas as violências, né? Porque isso foi sendo naturalizado, banalizado. E como a gente tem dito, o feminicídio é o fim da linha. A nossa campanha foi essa, né? Não deixe chegar ao fim da linha, ligue 180. Então, o que nós temos visto, primeiro, que o Brasil tem cuidado da legislação. Então, nós temos uma legislação importante, a tipificação do feminicídio, né, esse aprimoramento em 2015 foi muito importante. As campanhas, no sentido de que as pessoas denunciem, também têm sido muito importantes. Nós sabemos que o 180, no período de 2016 a 22, ele sofreu, né, muitos prejuízos, esse serviço, porque ele foi, houve uma fusão com outros canais e isso confundiu muito as pessoas. E nós, quando no governo atual do presidente Lula, a partir de 2023, isso mudou e aí o Ligue 180 foi aprimorado, criamos um painel de dados, não é só mais um canal de denúncia, mas nós temos 350 mulheres que dia e noite permanecem lá recebendo quase 3 mil atendimentos por dia e 425 denúncias de violências por dia de todo o Brasil. E ao receber a denúncia, as servidoras identificam de onde são essas mulheres, onde elas moram, e aí entram em contato com as delegacias, com a Patrulha Maria da Penha, com o Ministério Público. Então, isso é uma dimensão que também traz à tona, porque nós estamos estimulando não mais a subnotificação. Ao contrário, nós estamos partindo do princípio de que quando uma mulher é morta, que isso seja caracterizado como feminicídio. E ao final do processo investigativo, então se tem, né, a conclusão. E, na verdade, e uma outra questão que é que o Brasil viveu há pouco tempo, vamos dizer assim, no governo passado, um processo também muito pesado de estímulo às violências. Quando um governo estimula o uso de armas, quando o governo tem um desrespeito absoluto em relação às mulheres, quando na pandemia nós tivemos uma omissão do Estado, do governo federal principalmente, isso levou a um processo de adoecimento da população. Isso levou a um processo de banalização mesmo, de naturalização, de achar que as pessoas podiam fazer o que quisessem, né? Então, nós trabalhamos sempre nessas duas perspectivas, queremos cada dia mais políticas públicas efetivas, estruturantes, que os poderes se integrem, legislativo, judiciário, executivo, que a mídia cumpra o seu papel, que nós tenhamos nos currículos escolares conteúdos, né, que também isso foi proibido, que as crianças pudessem entender o que é igualdade de gênero e o que é uma relação, né, boa, amistosa, respeitosa entre os gêneros, enfim. Então, essa é uma questão que obviamente nos preocupa muito o presidente Lula, todo o governo, mas temos um horizonte que é justamente abrir cada vez mais esse diálogo, investir cada vez mais na rede de serviços de proteção às mulheres.
É isso, ministra. Vamos começar, então, a viajar o país e conversar com as rádios e os portais que a gente convidou para hoje?
Vamos lá, que bom. Então, prazer poder falar com tantos estados.
Então, vamos embora. Vamos direto, ministra, ao Rio Grande do Norte. Vamos a Mossoró. Vamos lá para a rádio TCM, porque a Elisângela Moura está com a gente hoje. Oi, Elisângela, bom dia. Ó, a gente está com a imagem da Elisângela travada. Então eu vou sair do Rio Grande do Norte enquanto a gente ajusta lá e vou para Curitiba. A gente vai para o Paraná. Vamos lá para o Portal RIC, porque o Jorge de Souza também está com a gente. Oi, Jorge, bem-vindo. Um ótimo dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Um prazer estar com vocês, todos estão nos acompanhando. Ministra, minha primeira pergunta é justamente entrando na questão da violência à mulher. Nós tivemos recentemente um caso muito grave no Rio de Janeiro, que um stalker perseguiu uma jovem e invadiu o apartamento dela e ela chegou a ficar diversos dias em coma e depois conseguiu salvar, mas acho que isso abre um alerta, né, para como esses crimes no âmbito digital, de perseguição, as ofensas às mulheres em comunidades, por exemplo, no Discord, enfim, outras redes sociais, estão ganhando também esse plano físico, né, com muitos casos avançando para a violência física. Então, eu queria entender com a ministra como que o Ministério tem observado esse tipo de situação, se há diálogo com a Polícia Federal, com a Polícia Civil nos estados, para monitorar crimes dessa ocorrência, para evitar, né, casos em que mulheres são ofendidas dentro da rede mundial de computadores e esses casos evoluam, né, para violência física e tentativas de homicídio, como foi esse caso dessa jovem lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
Bom dia, Jorge. A tua pergunta é muito importante e é um dos temas mais atuais que nós temos tratado, a violência digital. Inclusive, nós tivemos agora em dezembro um grande evento com 32 países vinculados à OEA, lá em Fortaleza, o MESECV, que retoma, né, o evento A Carta de Belém do Pará, e cujo resultado foi exatamente uma lei modelo sobre violência digital. Né? A última a sanção do presidente Lula à lei de, que nós acabamos chamando de adultização de crianças e adolescentes, não é, foi um outro passo muito importante. É fundamental, nós não vamos segurar, né, as tecnologias, as redes, mas o que nós queremos é que a tecnologia sirva para o bem da vida, não é, e não para a violência. Então, esse é um ponto. Nós também voltamos com a ideia de a proposta pelo consórcio Maria da Penha, que participou muito da construção da lei da Maria da Penha, para uma lei geral complementando todas as violências que já aparecem na lei Maria da Penha. Então, a violência política de gênero, a violência digital, não é? Isso é muito importante. Então, nós estamos bastante antenados nisso, não é? Conversando com todas as instituições, agora bastante com o ministro Wellington, que assumiu o Ministério da Justiça, e com todas nós teremos um grande evento com o secretário de Segurança Pública o mês que vem, né? E será muito importante tratar também deste tema nessa articulação entre o sistema de justiça todo, né? E o executivo nas secretarias de Estado das Mulheres, da Segurança Pública e também em nível federal com todos os órgãos.
Ministra, de Curitiba, a gente vai subir, a gente vai a Porto Velho. Vamos lá com a Rádio Conecta FM, que participa pela primeira vez aqui com a gente. Então, eu já dou boas-vindas aqui para o meu colega Eduardo Copanakis. Bem-vindo, um ótimo dia para você e para todo mundo aí de Porto Velho. Eita, tá, seu áudio está cortado, tá mutado.
Oi.
Ainda não temos, estamos sem o áudio do Eduardo. Eduardo, enquanto você tenta ajustar aí, a gente vai aqui para Brasília. Vamos aqui com o portal R7. Estamos com o Edis Henrique Pérez. Oi, Edis, bem-vindo você também aqui hoje, hein?
Bom dia, Karine, bom dia, ministro e ouvintes que nos acompanham. Ministra, estávamos levantando alguns dados nesta última semana sobre uma normativa do governo federal que pede para que a administração pública reserve 8% de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica. E aí a gente fez esse levantamento e identificou que 9 estados ainda não estão com adesão completa à medida. Alguns deles estão em trâmite, outros ainda estão discutindo se querem aderir, e essa medida é de 2023, do primeiro ano do governo Lula. E aí eu queria entender como solucionar esses desafios das políticas que são propostas pelo governo federal, mas enfrentam aí um delay ao ser adotadas pelos governos municipais, estaduais, já que muitas delas dependem do interesse de participação desses entes.
Bom dia, Edis. É um prazer falar com você. E você tem toda a razão, né? Esse processo de gestão articulado, nós temos um pacto federativo no Brasil. Então, e nós temos limite no nível das atribuições do governo federal. Eu tenho dito para o Brasil que não é Brasília, não é o governo federal que vai resolver todos os problemas do país. Que se a gente não se juntar e não unificar, não tiver um padrão, inclusive, de gestão, de planejamento, de metas, os resultados demorarão muito mais tempo. Então, inclusive, nós teremos agora uma reunião, um novo encontro presencial com todas as gestoras estaduais de política para as mulheres, justamente para a gente mapear quais as realidades hoje vividas em cada estado do Brasil. O que é que está faltando, o que é que avançou. Nós temos a lei de igualdade salarial, nós temos essa lei de 8% para empregar as mulheres vítimas de violência nas empresas que ganham as licitações públicas, né? Nós temos já a lei que estabelece pensão para os filhos das mulheres que foram mortas por feminicídio. Nós temos uma série de medidas, ou que são leis, ou que são políticas públicas implementadas agora no governo do presidente Lula. Então, nós estamos, temos uma área de coordenação de um sistema nacional de política para as mulheres. Acabamos uma conferência no ano passado, tiramos 60 propostas importantíssimas, e que essas 60 propostas estarão escritas num grande plano nacional de política para as mulheres. Quanto mais a gente dialogar, se aproximar, estamos nas caravanas do governo federal, estamos com governos na rua, estamos com uma série de estratégias, não é? Agora, à medida que depois eu devo falar sobre o Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. Então, é preciso que cada órgão público tenha a consciência e a responsabilidade. Nós temos esse Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio, temos 19 estados que aderiram e outros ainda não. E aí depende, tem estado que ainda não tem uma secretaria exclusiva de política para as mulheres, tem estado que quando não tem essa estrutura é muito mais difícil, porque a política de mulheres ela é intersetorial. Então, eu como ministra das mulheres, eu tenho que dialogar obrigatoriamente com o Ministério da Saúde, da Educação, da Previdência, da Agricultura, da Cultura, do Esporte, do Desenvolvimento e Assistência Social. Ou seja, se não houver esse entendimento, essa consciência, esse compromisso político, porque nós sabemos que o machismo, né, e esse desprezo, inclusive, à política para as mulheres, ele ainda é presente. Então, nós continuamos num processo de convencimento de todos os atores e os agentes públicos, no sentido de que coloque a centralidade na vida das mulheres, porque as mulheres são impactadas por todos os processos. As mulheres são as cuidadoras, as mulheres são aquelas que levantam todos os dias pensando, né, na sua família, na sua vizinhança, na sua comunidade. Então, esse é um processo permanente e que, felizmente, o presidente Lula trouxe de volta, criando, inclusive, o Ministério das Mulheres, que no governo anterior tinha sido absolutamente descartado.
Ministra, tocou num ponto aqui que eu acho importantíssimo a gente ressaltar, que é a questão da padronização, né, ministra? Não adianta um afrouxar e outro apertar.
Exatamente.
Né? A gente realmente é uma situação que a gente precisa de padronização. E eu não consigo, eu não tenho nem palavras para tentar explicar aqui por que alguns estados não entram no pacto, né?
Exatamente.
É inexplicável, né, ministra?
É isso mesmo. E a gente tem tentado, já visitei 22 estados no Brasil, devo ir agora para aqueles que ainda faltam até o mês que vem, e justamente me reúno com os governadores, com os secretários de estado, vou para a Assembleia Legislativa, me reúno com os movimentos sociais, porque cada estado do Brasil tem uma particularidade, tem uma realidade. Inclusive, eu chego às vezes nos estados denunciando as situações de violência, né, e às vezes a própria ausência de políticas públicas que respondam a isso. E essa integração entre as instituições. Não tem jeito, nós não teremos resultados enquanto as instituições não trabalharem conjuntamente.
Ministra, a gente vai agora para Aracaju. Vamos lá, Sergipe, vamos com a Rádio 103 FM, que participa pela primeira vez aqui com a gente. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. A internet é muito nossa aliada, mas às vezes ela deixa a gente na mão. Então, eu ia chamar Aracaju, não vou chamar porque o vídeo tá travado. Então, eu vou voltar lá pro Rio Grande do Norte, vou lá para Mossoró com a minha amiga Elisângela Moura, que estava travada, mas agora já conseguimos uma boa conexão aí, Elisângela, da Rádio TCM de Mossoró. Bem-vinda, minha querida. Agora vai, hein? Ó, seu áudio, só preciso que você habilite o seu áudio aí para eu te ouvir. Não tô conseguindo te ouvir.
Pois é, minha querida Carine, bom dia para você.
Bom dia.
Hoje a internet foi e voltou, mas estamos aqui. Bom dia para você, bom dia.
Bom dia.
Ministra. Pois é, falando aí de um assunto muito importante, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Norte, infelizmente tem aumentado os casos de feminicídio, lamentavelmente. Eu gostaria de saber. As mulheres, elas têm se encorajado, têm discado, né? Têm buscado, obviamente, a justiça, a sua segurança, mas eu gostaria de saber o que o governo federal tem feito para endurecer as chamadas medidas protetivas, porque, pelo menos aqui, muitas mulheres que acabam sendo mortas, elas estavam com essas medidas protetivas. Eu gostaria de saber sobre isso, ministra.
Muito obrigada, Elisângela. Bom dia. E eu tenho ido também para o Rio Grande do Norte, e assim que eu assumi, eu recebi a governadora Fátima Bezerra, que veio insistir para que a Casa da Mulher Brasileira fosse construída lá em Natal, e nós também estaremos em Mossoró inaugurando um serviço importantíssimo para as mulheres logo mais. Mas quero dizer que você tocou num ponto muito importante. O Ministério, inclusive, nós escrevemos uma cartilha, pena que eu não trouxe aqui, mas vocês poderão ter acesso pelo site do Ministério, toda a nossa produção está também apresentada de forma digital, porque esse é uma grande estratégia importantíssima. Nós temos que ter também um padrão e um compromisso na oferta dos serviços. A primeira coisa que nós estimulamos é a denúncia. E ao fazer a denúncia, as mulheres procuram, então são estimuladas e orientadas a procurar a delegacia ou o serviço que ela tem mais acesso. Às vezes é um CRAS, às vezes é um centro de referência da mulher, às vezes é a delegacia mesmo especializada ou não. E o que acontece? Assim como nós temos estados que em 4 horas registram o boletim de ocorrência e logo já prevê a medida protetiva para essas mulheres, há estados que demoram, às vezes, 10 dias. E é claro que isso traz muito prejuízo para as mulheres. Então, por isso mesmo, essa nossa articulação, essa nossa coordenação da implantação de um sistema nacional de política para as mulheres. Nós temos que ter passos muito claros, nós temos que ter prazos, nós temos que ter a segurança de que cada organismo, seja do sistema de segurança, do sistema judiciário como um todo, seja do legislativo apresentando e aprovando leis e não engavetando as leis, né? E que o executivo apresente essa política pública. Por isso que também cada estado tem que ter um plano estadual de política para as mulheres. Então, nós estamos discutindo com o CNJ, com o Conselho Nacional de Justiça. Nós criamos agora, por conta dessa situação dos indicadores de feminicídio, um grupo de trabalho emergencial que está reunindo representantes de vários organismos, além do próprio comitê interinstitucional que reúne o legislativo, o judiciário e o executivo aqui em nível nacional, e que a nossa meta é fazer chegar isso em todos os estados, é conversar, é dialogar com toda a rede de proteção de cada estado brasileiro e fazer agilizar isso, né? As mulheres têm o direito à medida protetiva, isso está na Constituição, isso está em toda a legislação. E também, infelizmente, Karine, o que acontece às vezes é que quando as mulheres chegam num lugar para denunciar a violência, elas são desestimuladas a registrar o boletim de ocorrência e a receber as medidas protetivas. Às vezes as pessoas perguntam, você tem certeza que você quer denunciar? Você não vai sofrer mais? Não pode ter perseguição? Ou seja, isso é um absurdo, é um abuso de poder, inclusive, não é? Quem comete quem tem esse tipo de atitude.
Ministra, quero até insistir nessa questão da Elisângela Moura, porque ela fala sobre mulheres que têm medida protetiva e mesmo assim são vítimas de feminicídio. A senhora falava antes aqui com a gente sobre a participação dos estados, né, dos municípios, das prefeituras. E aí eu quero saber o seguinte, quando acontece uma situação dessa, como a Elisângela relatou, a mulher está sob medida protetiva e mesmo assim é morta, quem falha? Falha é a polícia? Falha? O que faz isso acontecer?
Olha, nunca o erro, a culpa, a falha, né, está só num lugar, não é? Às vezes, a própria mulher que recebe a medida protetiva, ela acaba também, né, às vezes não comparecendo a um determinado serviço, ou a medida protetiva não recebe o acompanhamento e o monitoramento necessário porque faltam as equipes, ou a medida protetiva concedida não é adequada para aquele caso das mulheres. Por isso que nós escrevemos, né, esse fluxo, esse passo a passo, essa caracterização das medidas protetivas. E esse é um dos pontos cruciais deste processo entre os três poderes. Nós vamos analisar, nós vamos ter um mapeamento de cada estado, isso nós já estamos estimulando que cada estado faça, elaboramos um roteiro exatamente perguntando, não é, que tipo de acompanhamento e monitoramento. Eu fui visitar uma Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, em que a equipe da Patrulha da Maria da Penha me falava assim com satisfação: olha, ministra, todos os feminicídios que nós tivemos aqui, um dos municípios eram 5 feminicídios naquele período, nenhum deles as mulheres tinham medidas protetivas. Uhum. Ou seja, o nosso trabalho está tendo efetividade. Em outros lugares, infelizmente, mesmo com medida protetiva, acontece um feminicídio. Então, há sim falha nesse sistema. Por isso, a comunicação, o fluxo, a integração, o funcionamento dos comitês, né, e dos fóruns de trabalho, quem trabalha nessa área, são fundamentais. Se a gente não se juntar para conversar, o centro de referência, a Casa da Mulher Brasileira, a delegacia, o Ministério Público, a Defensoria, a Patrulha Maria da Penha, certamente o prejuízo baterá a porta dessas mulheres.
Ministra, vamos seguir, agora a gente vai para Macapá. Mas como a internet não está nos ajudando, nós vamos pelo telefone. Vou chamar aqui o portal Amapá Digital. Pela primeira vez participa aqui com a gente, olá, Breno Pantoja. Um ótimo dia para você, meu amigo.
Olá, bom dia, Carinho. Bom dia, ministra Márcia Lopes. Bom, minha pergunta é a seguinte. Ministra, o mês de março ele simboliza luta, mas também simboliza compromisso, né, com políticas permanentes. Entre inaugurações de casas da mulher brasileira, cuidotecas e outras ações previstas, como é que o Ministério pretende garantir que essas iniciativas, né, cheguem de forma efetiva às mulheres que vivem em regiões mais afastadas dos grandes centros, especialmente aqui na Amazônia e no norte do país, né, onde os indicadores de violência e de vulnerabilidade social são historicamente mais desafiadores.
Breno, sua pergunta é muito importante. Eu já quero fazer um anúncio aqui, porque no próximo dia 6 nós estaremos justamente aí em Macapá fazendo a inauguração da Casa da Mulher Brasileira. Então, eu já estive em Macapá o ano passado, vendo, conhecendo as obras, para ver se o cronograma estaria seguindo, né? E certamente, com o apoio aí do governador, das equipes, da secretária de Estado, nós teremos essa inauguração, e é um trabalho conjunto entre o governo estadual, o governo municipal de Macapá, para atender as mulheres. Isso vai mudar muito a realidade, porque a Casa da Mulher Brasileira é o lugar onde as mulheres são acolhidas, tem atendimento psicossocial, tem um espaço para deixar as crianças, tem um alojamento provisório que as mulheres podem utilizar, tem a Defensoria, o Ministério Público, a Delegacia Especializada, a Patrulha Maria da Penha. Então é um serviço que ele vai passar a referenciar não só a capital e a região, mas o Estado, porque ele vai demonstrar qual é o método de trabalho necessário para fazer a prevenção, a orientação, os encaminhamentos e o atendimento às mulheres. Então, estaremos aí em Macapá, né, no próximo dia 6, e nós vamos reunir, os conselhos têm que funcionar, são fundamentais, a sociedade, né, as famílias, a participação das mulheres, não só aquelas mulheres vítimas de violência, todas as mulheres, né, é muito importante que elas se liguem, se vinculem a um projeto comunitário, porque isso tudo, quanto mais consciência, participação, quanto mais sabedoras dos seus direitos, mais as mulheres serão protegidas. Então, nós estaremos aí dia 6 e vamos ter mais uma inauguração ainda para março lá em Aracaju. Espero poder falar aí com Aracaju também. E teremos em Mossoró a instalação de uma lavanderia coletiva. Enfim, nós temos aí até o final do ano mais de 20 cuidotecas a serem implantadas e queremos dobrar esse recurso. Isso depende muito também da capacidade de recepção desses serviços pelos estados e municípios. Quero dizer, Karine, que o governo passado investiu 47 milhões nos projetos da Casa da Mulher Brasileira e do Centro de Referência. Nós já investimos 373 milhões. Então, ou seja, né, não é só a vontade de fazer, mas é de fato a cobrança que o presidente Lula nos coloca sempre, né, para que as coisas aconteçam. E felizmente o nosso ministério, junto com os outros todos, né, temos parcerias com o Ministério da Educação, com o Ministério da Pesca, com o Ministério Ministério da Saúde, que vai anunciar também uma ação importantíssima na área da saúde mental. E, enfim, todos os ministérios, o Ministério do Esporte, porque estamos indo para os estádios de futebol. Então, tem uma série de medidas que, felizmente, a gente está conseguindo fazer.
Olha, já que a senhora falou em Aracaju, vou para lá, hein? Vamos pela primeira vez aqui, ó, com a Rádio 103 FM, porque o Marcos Aurélio está com a gente. Oi, Marcos, bem-vindo, viu? Bom dia para você.
Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma honra participar. E, coincidentemente, eu acabei de entrevistar em nosso programa aqui a professora doutora Patrícia Rosalba, que já entrevistou a ministra, e a professora doutora tem um trabalho espetacular. Ela me deixou, inclusive, um livro aqui, Me Deixe, Violência Doméstica, Tecnologia Social.
Travou. Gente.
O outro retrato aqui, ela especificou. Ela travou?
Agora tá bom, Travou. Oi, e agora? Liberou. Pode continuar.
Ok, então eu entrevistei a professora e o tema foi diferença feminicídio.
Não tá dando, Marcos. A gente vai voltar com você daqui a pouquinho. E aí agora, enquanto a gente tenta melhorar a sua conexão aí, eu vou para Itabira, vou para Minas Gerais também. Hoje a gente está cheio de colegas aqui pela primeira vez. A gente vai lá para a Rádio Pontal. Vamos lá para Itabira, em Minas, porque o Juan Christian está com a gente. Juan, com você vai dar certo, tenho certeza, hein? Um ótimo dia, meu amigo.
Um ótimo dia, Karine Melo. Bom dia, ministra. Bom dia a todos que estão aqui conosco hoje. Ministra, minha pergunta é a seguinte. Em Minas Gerais, muitas mulheres ainda enfrentam dificuldades para acessar delegacias especializadas, casas de acolhimento e atendimento psicológico. Como o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio pretende garantir que a rede de proteção seja fortalecida também fora das capitais e dos grandes centros?
Juan, sua pergunta é muito importante e esse é um dos motivos pelos quais o presidente Lula, diante dos dados da realidade brasileira, tomou a decisão de chamar o sistema judiciário todo, né, e também o legislativo para criar esse Pacto Brasil de enfrentamento ao feminicídio. Exatamente porque, no nível nacional, claro que os estados têm autonomia, os municípios também têm autonomia, e isso é preciso reconhecer. Por isso, no momento eleitoral, é fundamental, né, que as mulheres, principalmente, que são a maioria no país, somos a maioria no país, saibam votar e saibam entender o nível de compromisso que se tem ou não do legislativo, do judiciário e do executivo no atendimento às mulheres, no atendimento das políticas públicas de modo geral. Então, uma das metas é exatamente essa, é que Minas Gerais, com seus 853 municípios, que é um estado enorme, não é, de dimensões territoriais muito grandes, que tenha um bom diagnóstico socioterritorial. Nós precisamos saber quantas delegacias especializadas tem, e esse levantamento nós temos, né, buscado, e agora esse comitê interinstitucional dos três poderes fará isso e fará automaticamente essa articulação com os estados. Reuniões e encontros para ter um bom diagnóstico e para ter um bom planejamento. Quanto custa isso? Nós queremos que o orçamento público, ele se volte para as necessidades da população. Perfeito. Por isso a nossa briga com as emendas parlamentares. Nós queremos emendas, mas que sejam emendas que atendam a população. Então, nós temos que entender que serviços regionais, no caso de Minas Gerais e outros estados grandes, também precisam ser feitas, não só na capital. Você tem toda a razão. Nós queremos ter consórcios e serviços regionalizados, às vezes de um centro de referência, que pode atender 10, 20 municípios, assim como a própria Casa da Mulher Brasileira, o CRAS, o CREAS, qualquer outro serviço público que atenda a população daquele território. Isso é fundamental. E aproveito aqui para me solidarizar com os municípios que sofreram essas enchentes, né? Infelizmente, muitas mortes. Falava ontem com a prefeita Margarida Salomão, de Juiz de Fora, que já tinham mais de 20 pessoas mortas por uma chuva torrencial. É lamentável que isso aconteça, mas, infelizmente, né, o impacto também aí do meio ambiente, que a gente tem que cuidar tanto.
Sem dúvida, ministra. E aí, a gente vai agora para Campinas, vamos a São Paulo, vamos lá para a Rádio Bandeirantes, porque a Natália Lucchesi está com a gente hoje também. Oi, Natália, um ótimo dia para você.
Ótimo dia, Karine. Bom dia, ministra. Ministra, recentemente, em Bragança Paulista, durante uma partida do Campeonato Paulista, uma árbitra ela foi alvo de críticas de um jogador porque ele achou absurdo, um absurdo, uma mulher apitar um jogo desse porte. Como é que o Ministério se manifesta sobre esse caso? Como que esse tipo de posicionamento só reforça os desafios de nós, mulheres, que a gente ainda enfrenta para ocupar espaços de liderança, de autoridade, inclusive no esporte?
Exatamente, Natália, você tem toda a razão, né? Essa é uma luta árdua de todas nós mulheres e de toda a sociedade que tem compromisso, né, com a igualdade de gênero. Assim que eu ouvi, soube dessa notícia, nós já nos manifestamos, eu já me manifestei no Instagram, né, no sentido de indicar e de mostrar que isso é mais um caso de violência política de gênero, né, de absoluto desprezo, de absoluto machismo. Infelizmente, é inadmissível. As mulheres não precisam provar mais nada do ponto de vista da sua capacidade de exercer qualquer cargo no setor público-privado, né, com absoluta competência, determinação, generosidade, compromisso com os direitos da sociedade. Então, nós nos manifestamos, nós também enviamos, né, a essa árbitra, a juíza, a toda a nossa solidariedade, e essa nossa relação com a CBF e com todos os times é exatamente para isso, né? Para a gente instituir uma outra cultura, uma outra relação, um outro patamar de conhecimento, porque há muita ignorância, inclusive, né? E há mesmo um resquício, uma consequência de uma formação absolutamente machista, né? Que vai separando, que vai discriminando e que vai tratando a violência como se ela fosse normal. A violência, o desprezo, a ofensa às mulheres. E nós não podemos admitir isso. Que bom que você trouxe essa situação aqui. E quero lembrar que nós estaremos em São Paulo no dia 1º de março, num ato muito importante que eu não sei se eu vou poder falar aqui,
Karine.
Pode,
vamos agora falar desse ato. Diga lá.
Bom, agora, março, nós temos o dia 8, que é o Dia Internacional das Mulheres, mas nós já adotamos o mês de março. A partir do dia 1º até o dia 31 de março, nós teremos pelo Brasil afora, todos os dias, algum ato, alguma atividade em relação às mulheres. Os estados estão participando desse processo, o governo federal, o Ministério das Mulheres e todos os outros órgãos públicos. E nós começaremos agora, no domingo, dia 1º de março, com um ato político muito importante em memória da Tainara, aquela mulher que foi arrastada, que teve as suas pernas mutiladas e que depois veio a falecer. Então nós estaremos naquele espaço, naquela avenida onde ela foi arrastada. Nós temos as grafiteiras que farão um belo trabalho artístico naquele muro, todo o muro que é dos Correios e também uma parte deles da Prefeitura. Teremos um mastro empapelado contra o feminicídio, teremos um grande cortejo com o trio, a presença da família da Tainara, que por sinal nós tivemos a notícia ontem que uma amiga da Tainara também sofreu feminicídio, lamentavelmente. Então isso vai ser um ato que marca não só uma homenagem à memória da Tainara, que foi brutalmente assassinada, que sofreu esse feminicídio, mas todas as mulheres do Brasil. Então a gente convida a todos e todas que puderem estar lá às 10 horas da manhã, no dia 1º. Nós vamos começar o mês de março marcando esse processo, né, de solidariedade e de consciência que cada vez mais os parlamentares, os prefeitos e prefeitas, governadores e governadoras, todo o sistema de justiça, toda a sociedade e a mídia estejam juntas e juntos para a gente enfrentar isso que ainda é um desafio imenso do Brasil e do mundo.
Aliás, importantíssimo esse ato em São Paulo, que é o estado que lidera aí o ranking de feminicídios, seguido aí de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Então é muito simbólico,
sim,
né, ministra? Muito 268
feminicídios no ano passado em São Paulo.
Um número muito grave, muito alto. E é isso, é importante que esses atos tragam a consciência. E antes a senhora falava aí com a Natália, da Rádio Bandeirantes, sobre essa questão no futebol. É bom que esses valentões se acostumem, porque no ano que vem a gente teve aqui o ministro André Fufuca, do esporte, antes do carnaval. Ano que vem a gente tem a Copa, né, do Mundo de Futebol Feminino aqui no Brasil.
Exatamente.
Né? Esperamos aí estádios cheios,
isso
como
mesmo.
Ele bem disse aqui. Então, é bom que se acostumem,
claro.
Né?
Claro. E o presidente Lula, inclusive, terá um ato esta semana que vai falar da Copa Feminina, né, do ano que vem. E nós teremos aí a honra de fazer uma grande mobilização junto com todas as mulheres, junto com todos os esportistas, né, que sabem que esporte não pode ser crime, que esporte tem que ser, né, para uma vida saudável, e é isso que nós queremos. Então estaremos juntas aí com o Fufuca e com toda a CBF, com todas as instituições que organizam essa grande Copa Feminina, que será muito importante.
Importantíssimo. Agora sim, ministra, agora a gente vai voltar lá para Aracaju. Vamos lá para a Rádio 103 FM. Agora, Marcos Aurélio, vai dar certo, hein, meu amigo? Bom dia para você.
Já deu. Obrigado, mais uma vez. Resolvida a conexão. Veja, eu hoje entrevistei, ministra, bom dia a todos, bom dia a todas, entrevistei a professora Patrícia Rosalba, professora da Universidade Federal Pública, Federal de Sergipe. Ela é doutora, pós-doutora, exatamente uma das teses dela é o feminicídio e o transfeminicídio. E nós conversamos muito sobre isso, sobre a conscientização da sociedade, especialmente de nós homens. Nós homens precisamos estar na família, no rádio, em todos os locais, conscientizando os nossos filhos, os nossos sobrinhos e os nossos netos, que em mulher não se eleva sequer a voz, quanto mais a mão. Essa é uma conversa que a sociedade precisa assumir. E o Ministério, quando o presidente Lula lançou o Pacto Nacional, é fundamental que isso ocorra. E aí, ministra, a minha pergunta é: como fazer a conexão de Brasília, passando pelos estados? A senhora está vindo aqui para o Sergipe agora no mês de março, será muito bem acolhida, para os estados e especialmente para os municípios. Se os 5.569 municípios do país não abraçarem este pacto como política de Estado, nós vamos ter muita dificuldade de implementar tudo isso, a conscientização, as delegacias, o medo que a mulher tem de ir prestar uma queixa. O deputado Antônio de Paula, do Rio de Janeiro, ele fez um levantamento, que cerca de 40% das mulheres evangélicas são vítimas de agressão. Isso é conceitual. Então, assim, parabéns pelo trabalho que a senhora e toda a sua equipe desenvolve. O presidente Lula também está de parabéns, mas nós precisamos de um engajamento de Brasília, estados e municípios. Como fazer isso? Aqui na 103, nós estamos à inteira disposição dessa política nacional. Obrigado.
Que bom, Marcos Aurélio, isso é muito importante e nós estaremos aí dia 27 de março inaugurando a Casa da Mulher Brasileira, tão esperada, porque eu também estive aí para visitar as obras e para a gente estabelecer esse trabalho conjunto. A Casa da Mulher Brasileira, quando ela começa a obra, ela já tem que ser criado um comitê gestor entre o município e representante do governo estadual na área de política para as mulheres, com a nossa participação e o nosso monitoramento. E como eu disse, depois de 10 anos que nós não tínhamos mais conferência, nós fizemos uma grande conferência nacional, que foi precedida de conferências municipais, conferências livres e conferências estaduais em todo o Brasil. Só o estado de São Paulo que não fez a conferência presencial, fez uma conferência virtual, enfim. Isso significou a deliberação de 60 propostas importantes que atendem, e nós temos um observatório, temos uma plataforma em que todas as propostas do Brasil inteiro estão lá. Ontem nós tivemos reunião do Conselho Nacional de Direito das Mulheres, do qual eu sou presidenta, e agora nós elegemos a vice-presidenta, a Yassandra ali lá do Rio Grande do Sul. E nós apresentamos essa plataforma com todas as propostas. O que nós precisamos? Que as coisas funcionem como estão definidas e estruturadas. Que os os órgãos gestores, as secretarias de Estado de Mulheres funcionem, que elabore o seu plano estadual, que tenha um bom diagnóstico das realidades. E você falou desse livro, nós temos produções impressionantes, nós temos grupos de estudos, nós temos observatórios, laboratórios, né, em todos os estados do país. É preciso que a gente se integre e leve a sério isso. Por isso também essa agora apresentação de uma metodologia para a gente implantar no Brasil um sistema nacional de política para as mulheres. Nós temos que ter os órgãos gestores, nós temos que ter os conselhos funcionando, nós temos que ter esta rede de serviços conhecida pela população. Muitas vezes as mulheres não denunciam porque elas ou elas não acreditam, ou elas não confiam, elas não têm certeza do sigilo, elas têm medo de ser perseguidas e às vezes os próprios órgãos acabam desestimulando. Então nós temos que ter formação, engajamento, consciência, profissionalismo das nossas polícias, de todos os profissionais. Vamos anunciar um grande projeto com todas as universidades brasileiras agora em março, junto com o ministro Camilo, para a gente assegurar que nos currículos de todas as profissões nós tenhamos esse conteúdo dos direitos das mulheres e, obviamente, a questão da violência. Então, eu vejo com muito otimismo, né, esse caminho e que nós não podemos interromper isso. Nós temos que dar continuidade. Isso não é um processo que acaba. Nós vimos o que foi construir o SUS, que não acabou ainda. O que está sendo construído o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema de Segurança Pública, e vamos construir o Sistema Nacional de Política para as Mulheres. Eu aposto muito nisso.
É isso, ministra. Foi muito bom o Marcos ter dito aí desse papel, né, que cada um de nós tem em casa, né, com as nossas famílias, com os nossos filhos, ele como homem dizendo isso, tendo o microfone na mão, né, falando que a rádio está à disposição para isso. Então, essa é uma conversa importante.
Se eu puder
importante.
Complementar, claro. Karine, isso é uma questão impressionante, sabe? Porque quando a gente vai conversar, e agora o presidente Lula está nos instigando a conversar com os homens, e os ministros, inclusive, às vezes nos eventos, tem ministros que pedem para os homens se levantarem e dar uma palavra, uma mensagem para os homens. E é muito impressionante como os homens não se apercebem que o que eles estão fazendo, que as atitudes, que uma piada, que um comentário estimula a violência e reproduz esse machismo, né? Esse autoritarismo. Então, é um processo que precisa, de fato, abranger muito desde a infância. Por isso também a Lei Maria da Penha vai à escola, está sendo regulamentada neste mês, o ministro Camilo vai anunciar, exatamente por isso, porque as meninas e os meninos precisam aprender o que é igualdade de gênero, e assim nós construímos uma sociedade de iguais de fato, e não permitir que se banalize, que seja naturalizado mesmo, que seja normal falar das mulheres, né, inferiorizar as mulheres, desvalorizar as mulheres. E por isso, este ano é um ano de eleição, eu tenho dito em alto e bom som, nós mulheres não podemos jamais votar em homens agressores, votar em candidatos que se colocam como candidatos à autoridade, a exercer um mandato que deveria ser absolutamente exemplar e que acaba tendo atitudes como nós vemos em todos os lugares, né, e principalmente na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores. Então, nós mulheres podemos eleger uma nova geração de homens e mulheres absolutamente comprometidos com a igualdade de gênero.
Perfeito, é isso. Ministra, vamos lá para Porto Velho, vamos agora sim, vamos lá com a Rádio Conecta, com Eduardo Copanax, que está com a gente. Oi, Eduardo, bem-vindo.
Olá, tudo bem, Karine?
Tudo jóia.
Uma satisfação imensa estar falando com vocês aqui direto de Porto Velho, Rondônia. Um bom dia para a ministra. No início desse mês, nós tivemos um caso que virou repercussão nacional de uma professora da universidade que foi morta dentro de sala de aula por um aluno. Ela foi morta a facadas. E ontem à noite nós tivemos um caso que está sendo investigado também pela polícia de uma jovem de 16 anos que foi encontrada morta também dentro de casa, vítima de feminicídio. Eu queria saber da ministra o seguinte: hoje Rondônia, o ano passado foram 25 casos registrados de feminicídio, isso torna o nosso estado aqui no norte do país em um dos estados com mais casos de feminicídio em proporção a cada 100 mil habitantes. Queria saber da ministra o que pretende ser feito para implementar, fortalecer essa questão da prevenção. Ela falou do ministro Camilo, inclusive o ministro Camilo está hoje aqui em Porto Velho. Eu queria saber como é que vai estar sendo feito as políticas públicas de proteção dessas vítimas, a responsabilização mais efetiva dos agressores nos estados, quais são os desafios territoriais e sociais em relação à questão do feminicídio. Inclusive, a gente é um dos estados aqui com o maior índice e preocupa bastante hoje as autoridades.
Obrigada, Eduardo, e quero dizer que eu tenho grande afeto aí em Rondônia, tenho parentes, inclusive, 73% da população de Rondônia é do Paraná, e como sou paranaense, então tive a oportunidade de estar aí, tenho primos queridos aí. E não fui ainda a Rondônia, mas pretendo ainda neste primeiro semestre estar aí. O que nós podemos dizer, inclusive, e anunciar é que nós já temos, né, essa previsão da construção, da implantação de uma Casa da Mulher Brasileira em Porto Velho. O projeto está, estou vendo aqui, na fase de desenvolvimento para início das obras. Isso depende muito também da vontade do governador e da equipe de secretariado para que os processos, essa tramitação aconteça o quanto antes. Temos também em Ji-Paraná um centro de referência da mulher que está também no procedimento já de assinatura de contratos de repasse. Nós temos os recursos, temos assegurado os recursos e é preciso que esse processo avance do ponto de vista da gestão estadual. E tudo isso que você falou, ele será resolvido considerando as especificidades, a particularidade de cada estado, e no caso de Rondônia, quando, de fato, né, o governo estadual com os prefeitos e municípios funcionarem de modo a priorizarem um plano de trabalho, um plano de ação para as realidades, né, da capital, do interior, analisando, tendo um bom diagnóstico, tendo um bom planejamento. Nós temos excelentes universidades também em Rondônia, nós temos quadros políticos em Rondônia, nós temos entidades de profissionais que eu conheço aí, inclusive, que funcionam. Então é preciso que isso, que esse agrupamento de instituições se juntem, tenham vontade política para resolver e para responder aos desafios que está colocado. Felizmente, nós temos hoje, eu posso assegurar isso para você, do ponto de vista do governo federal, toda boa vontade e determinação do presidente Lula, de ministras e de ministros, do Ministério das Mulheres e de todos os outros que dependemos deles, não é? Das políticas públicas para ampliar todas as áreas de atendimento às mulheres. Então, eu não tenho dúvida que a própria Casa da Mulher Brasileira e nós vamos iniciar desde já, mesmo a construção demorando um ano, nesse processo, o comitê já se reúne, mobiliza, verifica as situações, vê o que está funcionando. Nós temos demanda de novas delegacias especializadas, nós queremos mais mulheres, inclusive policiais, mais mulheres nas promotorias, mais mulheres nas defensorias, mais mulheres juízas, corregedoras, enfim, desembargadoras. Então essa é uma luta. Então a comunidade é decisivo. O que a comunidade, o que a população de Rondônia, né, que tem hoje aí 1.751.000 pessoas, com mais de 50% são mulheres, quase 900 mil mulheres em Rondônia, o que é que essa comunidade deseja? Então é preciso, né, a gente não mascarar nenhum dado, não falsificar, não definir metas que sejam inexequíveis. Nós podemos sim ter um bom plano de trabalho e é isso que nós estamos também dialogando com a secretária de Estado de Política para as Mulheres aí de Rondônia. Contem com a gente, contem com o Ministério das Mulheres, contem com o governo federal, que neste momento tem total compromisso com a vida, com a preservação da vida das mulheres e o protagonismo das mulheres. Como o presidente Lula diz, eu não quero ficar falando só de violência, eu quero falar falar da capacidade que as mulheres têm em projetar, em fazer o desenvolvimento econômico, social desse país. Como temos tido aí, né, a grata surpresa de ver tantas mulheres, cientistas, mulheres incríveis que estão desenvolvendo, que estão prestando serviços de absoluta relevância para o Brasil e para o mundo.
Ministra, a gente está na retíssima final do programa, acho que não vai dar tempo da gente fazer uma segunda rodada, mas eu queria lhe perguntar sobre o seguinte: teve um caso de muita repercussão, que foi exatamente aquele de Minas Gerais, onde um homem de 35 anos mantinha um relacionamento com uma menina de 12, e ele, no tribunal em Minas Gerais, foi absolvido. Né? E aí, isso causou um impacto muito grande, né? Uma comoção muito grande. Agora já tem outras linhas aí falando da denúncias sobre esse magistrado, né? Que teria também casos, né? Enfim, teria cometido algum tipo de abuso também, está sendo investigado tudo isso. Mas eu queria que a senhora nos falasse um pouco sobre a aplicação da lei. É difícil, né? Porque legislação a gente tem, né? Mas eu queria que a senhora fizesse uma análise dessa aplicação da lei. Como é que isso, né, a partir do momento que o Estado atua, e aí depois vai para o judiciário, às vezes tem esse tipo de situação.
Exatamente, Karine. Por isso, né, a nossa luta não termina nunca. E por isso a nossa Constituição Federal de 88 foi tão importante. Mas ela tem que ser aplicada, porque existe um nível de gestão, de coordenação, de responsabilização, existe um nível de controle social, por isso os conselhos, as conferências são tão importantes. E existe, claro, toda uma legislação que é exemplar. O Brasil tem a Lei Maria da Penha, o Brasil tem o Estatuto da Criança e Adolescente, o Brasil tem uma série de leis complementares. E é claro, isso qualquer leigo, qualquer leiga sabe, né, que uma criança é criança até 12 anos e que até 14 anos, obviamente, essa pré-adolescente, vamos dizer assim, não tem capacidade de decisão de com quem ela quer viver, conviver e se relacionar. Então, isso é muito claro. Por isso, esse caso específico, e que, infelizmente, nós já estamos sabendo de outros estados me ligando, inclusive, dizendo: ministra, isso não é só em Minas. Infelizmente, às vezes o julgamento, o resultado de um julgamento é absolutamente ilegal, é absolutamente constrangedor a qualquer tipo de direito, né, das crianças e adolescentes, dos jovens, das mulheres. Então, felizmente esse caso veio à tona e causou uma comoção nacional. Nós teremos uma reunião com esse GT emergencial, com representantes do Conselho Nacional de Justiça, mas que já estão tomando providências. Como você disse, vai aparecendo. Quando tem uma atitude tão esdrúxula assim, começa a aparecer as atitudes desse legislador, seja juiz, seja corregedor, seja, né, enfim, desembargador, infelizmente, de pessoas que a gente esperaria a justiça, né, que a gente esperaria o sentido pleno do cumprimento da lei. Então, de fato, esse caso, né, eu não tenho dúvida que ele será resolvido da melhor forma, porque todas as instituições estão voltadas para isso. E reiterar que a denúncia é fundamental. E às vezes não é a denúncia da vítima em si, mas é a denúncia de uma vizinha, da professora, do médico da unidade básica de saúde, da assistente social ou da psicóloga, do CRAS, do CREAS. É muito importante. Nós temos que nos cuidar. E nós temos uma política de cuidados no Brasil. E isso envolve, né, a participação de todas as instituições. É lamentável. Eu também me manifestei imediatamente nas redes sociais. O Ministério das Mulheres se manifestou imediatamente, fizemos nos reportamos ao Conselho Nacional de Justiça, né, ao próprio Comitê dos Três Poderes, para que esse caso tenha um resultado final importante, mas é claro que o prejuízo está feito. E a gente imagine, né, o prejuízo psicológico que isso tem para uma criança, para um adolescente que enfrenta, né, precocemente situações que jamais deveriam ser submetidas.
É isso. Obrigada.
Eu te agradeço,
novo,
Karina.
Estamos aí, né, às vésperas já de começar o mês das mulheres. Quero deixá-la à vontade para dar o seu recado final, ressaltar aí mais uma vez o que, que a gente vai ter de importante aí nesse mês. Obrigada, ministra.
Eu é que agradeço, Karine, agradeço, né, esse canal, a presença da EBC sempre é muito importante, a comunicação, ela pode ajudar muito. Eu faço um apelo aqui a todos vocês que participaram desse Bom Dia Ministra, para que vocês continuem veiculando. E eu tenho dito isso, se cada prefeito, prefeita, liderança, governador disserem, aqui no nosso estado não haverá violência contra a mulher, isso muda, né, a realidade. Então, nós teremos agora um calendário enorme em março. Nós faremos as inaugurações das Casas da Mulher Brasileira, dos Centros de Referência da Mulher Brasileira, das cuidotecas, de lavanderias. Nós teremos o lançamento de cartilhas, nós vamos fazer uma série de eventos com todos os estados, e tudo o que a gente quer é criar um clima, uma outra referência, um outro patamar de humanidades, não é? De convivência. É isso que nós queremos. Nós temos a Constituição, nós temos o governo federal, nós temos aliados pelo Brasil afora. O que falta é exatamente a gente ter a coragem de denunciar todo tipo de violência, a coragem de valorizar as mulheres, de pôr em prática a lei da igualdade salarial, de pôr em prática o protagonismo que as mulheres têm, né? E agora, no período eleitoral, que de fato o nosso sonho é que 50% das mulheres, né, possam participar e ocupar as cadeiras em qualquer esfera de governo. Então, eu agradeço muito e desejo que as mulheres sejam cada vez mais felizes e que, junto com os homens, tenham a possibilidade de construir uma sociedade justa, fraterna e igual. Muito obrigada, Karine.
Tomara, a gente que agradece. Eu vou te lembrar, hein, o número para denúncias: 24 horas, 7 dias por semana. Mulheres é que atendem as ligações, é o Ligue 180, não é isso, ministra?
Isso mesmo, Ligue 180.
Então, e também quero deixar aqui o site do Ministério, porque a ministra falou que está cheio de material, conteúdo. Você pode acompanhar, inclusive, essa programação toda do Mês das Mulheres. gov.br/mulheres. Você fica por dentro de tudo. É isso, né, ministra?
É isso mesmo, Karine. Que bom. Muito obrigada, viu? Obrigada. Parabéns aí pelo seu trabalho.
Eu que te agradeço. Espero revê-la aqui em próximas oportunidades, assim como os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministra de hoje. Foi um prazer ter todos vocês aqui, espero revê-lo sempre. E é isso, que se você quiser recuperar o conteúdo dessa entrevista da ministra Márcia Lopes, dessa e de outras que ela já concedeu aqui no Bom Dia Ministra, vai lá no nosso canal no YouTube, que é o @canalgov, você recupera todo o nosso conteúdo lá e vocês são sempre muito bem-vindos. É isso, quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê na semana que vem. Obrigada pela companhia. Tchau.